nos bairros, mas as operações é um ponto forte que a gente mostra para a comunidade e dá foco ao trabalho, né? Finais de semana a gente apoia a Guarda Municipal na Balada Segura, a gente faz a rush-up com a ambiental, que foi final de semana, né, com relação à perturbação do sossego. Nós temos a Operação Cerco Fechado, que visa diminuir a criminalidade em geral, mas aqueles crimes mais violentos, né? Nós temos a Força Total, que é a gente emprega o máximo possível de efetivo, principalmente contra crimes patrimoniais, né? Aquele que afeta realmente o bolso do cidadão normal, né? O celular, o roubo de loja, roubo de veículo. Então é um trabalho bem extenso assim com relação à operação e, que nem disse, é tentar dar visibilidade à atuação da brigada para a comunidade.
Se olharmos para os anos anteriores, para os meses anteriores, como é que está o nosso cenário dos crimes aqui em Passo Fundo, esse desafio diário da segurança pública?
Olha, a gente tem. É difícil, Carvalho, tu falar de si mesmo, né? Tu se elogiar. Mas a gente tem alcançado ótimos resultados com relação à diminuição de vários crimes, né? No mês passado, a gente foi chamado em Porto Alegre para falarmos, para sermos referência, né, da diminuição de roubo a estabelecimento comercial. Tá? É uma marca que a gente alcançou aí. A duras penas, né? Principalmente na área central, ali trabalhando com a bike patrulha, com a nossa Rocan, o próprio efetivo administrativo reforçando ali na parte da manhã e a força tática na parte da noite, né? Para te entender a metodologia de trabalho nossa, nós estamos sempre acompanhando a criminalidade. Nós fizemos uma reunião de governança toda semana com os nossos oficiais para entender os crimes que ocorreram naquela semana. A partir dali, a gente tenta detectar alguma anomalia. Um exemplo de anomalia, né, foi os roubos às joalherias do ano passado. Nós tivemos uma sequência ali de 4 ou 5 roubos à joalheria. A gente detectou, já na primeira, que era uma quadrilha especializada pela maneira como ela atuou, né, como ela fez o assalto. Foi em maio, no meio da chuva, né? O cara entrou de guarda-chuva e ele sabia exatamente onde estavam as câmeras e se protegia das câmeras com o guarda-chuva. Então a gente via que era um pouquinho mais aprimorado, né? Na sequência, teve um outro assalto com a pessoa disfarçada de carteiro, né? E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar junto com a Polícia Civil e identificamos a parte da quadrilha, começamos a monitorar com a inteligência, rastrear algumas informações que a gente tinha disponível, né? E a partir dali, a Civil então começou a fazer o trabalho de prisão preventiva, né, dessas pessoas. E as ocorrências terminaram por si só, pelo trabalho conjunto, mas principalmente por ter detectado rápido essa anomalia. Nós temos agora em andamento uma outra anomalia, que é a de roubo a motoristas de aplicativo, que infelizmente terminou inclusive com latrocínio na ocorrência anterior, né? Ontem nós tivemos já uma prisão, então a gente já estava monitorando essas pessoas, né, como suspeitas, claro, né? Pela movimentação que a gente tem de abordagem, nas operações aparece a pessoa, né? Nosso efetivo tem uma memória muito boa com relação a isso, né? Eles mantêm um controle de quem circula onde, né? A bike patrulha, por exemplo, na área central, ela tem essa memória gigantesca, né? Ela sabe as pessoas que circulam sem eira nem beira ali na área
Estão de
central, né?
volta por ali, caminhando por aí, circulando sem eira nem beira.
Exatamente. E daí, quando a vítima começa a citar as características, o nosso pessoal começa a lembrar, pode ser o fulano, pode ser o Beltrano, pode ser o Ciclano, né? E a partir dali a gente começa a trabalhar então com inteligência realmente. Esses roubos a aplicativos já tinham uma sequência, né? Nós começamos a trabalhar inclusive com abordagem de veículo. É complicado porque nem todos os veículos estão identificados, né, como de aplicativo, mas a gente já começou a trabalhar em cima disso e a partir dali nós já conseguimos identificar um suspeito. E ontem, no assalto, quando a vítima falou das características, o pessoal já foi no local onde ele tinha sido abordado a primeira vez e demos um gol lá, né, na sequência. Conseguimos prender ele com o material do motorista, com as roupas e as características exatamente igual como ele tinha narrado.
Pois é, para esses motoristas de aplicativo que também participaram hoje pela nossa programação da manhã, o que que eles devem fazer no dia a dia, cuidados que devem ser adotados aí para que a situação venha a ser superada aí, comandante?
Esses assaltos, eles tinham um perfil bem claro, né? O solicitante tinha um perfil de mulher, E quando chegava no local, tinha três, quatro caras que tentavam fazer o assalto, né? Essa é uma das características, ver se a pessoa que chamou fecha com quem está ali no local, né? É. Se não, nem para, né? Nós tivemos uma situação em que o motorista fugiu. Quando ele viu que era três caras e o perfil era de uma mulher, ele não parou. É. Depois cancelou a corrida e nos avisou. Então é importante, assim, esse trabalho deles que nem disse, é descaracterizado, a gente não consegue identificar. Uma das maneiras é, ao ver uma viatura, né, e ter suspeita de que a pessoa pode ser algum elemento de má intenção, acionar a viatura, né, parar e chamar, informar do problema, né. Ademais, as corridas suspeitas também nos avisar via 190 para a gente ir lá no local onde ele tem a chamada para ver se a gente consegue localizar as pessoas e identificar. Mas é extremamente complicado, né? Tu entende que e eles têm que entender também que a gente precisa do apoio deles. Ah, sem essa comunicação deles para nós, nós não temos como abordar esses suspeitos e tentar identificar eles, né?
É, o desafio que o senhor falava, comandante Rovani, é que o carro não é identificado, não se sabe ali se é um carro de aplicativo ou não.
É, tu vê normalmente pelo telefone celular que a pessoa tem no painel, né? Mas, que nem disse, alguns até têm identificação de Uber, outros até têm decalque no carro, mas para nós, no volume de carro, a gente não percebe a diferença assim de primeira vista, né? Então é importante essas informações que elas venham o mais rápido possível para o 190. Apesar do nosso 190 costumar às vezes estar dando problema, né? Por causa da operadora, que não tem entregado um serviço bom. Mas é importante que eles repassem essas informações o mais rápido possível. E a gente faz o nosso papel de identificar essas pessoas e, no momento oportuno, se a gente conseguir, prender eles em flagrante, né?
Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News, Tenente Coronel Marcelo Escapim Rovani, comandante do 3º Regimento de Polícia Montada, 3º RPMON. Você pode encaminhar alguma pergunta, 99687300. Está acontecendo a Operação Sul MASP, que integra aqui os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E essa operação que tem também aí o 3º Regimento. Como é que está esse trabalho aqui? A sua importância, a importância desta operação, comandante?
A Operação Sul MASP é uma operação a nível de estado, tá? Houve um encontro entre os secretários de segurança desses estados e entendeu-se que há muita conexão entre a criminalidade. E a divisa entre um estado e outro nos bloqueava até certo ponto. Então esse trabalho dos secretários de segurança, dos governadores, em agregar em um evento, em um fato só, né, a segurança pública, seja de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e trocar informações, ela já nos rende muitas soluções. Tá? A partir dali, então, se gerou então, a Operação Sul MASP. A Operação Sul MASP visa principalmente os crimes de divisa e transfronteiriços, né? Nós temos esses estados vinculados principalmente ao Paraguai, que é uma fonte de muitos problemas, né? De origem de muitas coisas que chegam aos estados como um todo. Então ela avisa principalmente o descaminho, o contrabando, o crime de fluxo entre as divisas dos estados, né? A parte de facções que acabam uma influenciando a outra, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma característica de terem facções locais e não nacionais. A gente não tem tanta inserção de facções lá de São Paulo, Rio de Janeiro, né? As nossas facções são daqui mesmo, né? Mas mesmo assim eles utilizam essas rotas até o exterior para trazer, né, o produto que tem que ser comercializado por eles, né? Principalmente droga e armas. Então essa agregação dos municípios e a troca de informações é muito importante. A nível de inteligência, a nível de fluxo de dados, né? Um exemplo que a gente sempre sofreu aqui em Passo Fundo, que foi os furtos e os roubos de veículo, né? E que esses veículos iriam sempre para o Paraguai para ser trocado por droga. Então esse trabalho de conexão com Santa Catarina, com Paraná, hoje está muito tranquilo. Então uma caminhonete que é roubada aqui em Passo Fundo, aqui na região, ela já sai a informação pronta para Santa Catarina e para o Paraná. Se ele passar em determinados locais que a gente tem monitoramento, ele é abordado e preso. Nós tivemos, inclusive, a semana passada, uma caminhonete roubada em Não Me Toque, se não me engano, e foi preso lá em Concórdia, Santa Catarina, através de troca de informações. E os presos são daqui, de Passo Fundo. O crime não tem fronteiras. Então, enquanto mais nós diminuirmos essas fronteiras, essas divisas, mais fácil é o nosso trabalho. Mais rápido a troca de informações, a proximidade, né, com a PM de Santa Catarina, com a Polícia Civil, com a PRF, com o Mato Grosso, com o Paraná, ela sempre vai ser favorável e útil para nós.
Estamos ouvindo o comandante Rovani aqui. Já tem mais. O ouvinte até pergunta depois mais uma sobre o aplicativo. A gente já vai voltar aqui perguntar uma questão sobre o aplicativo. O senhor falava sobre a questão das drogas, né? É hoje o ponto de partida para muitos crimes. A situação da droga hoje, ela preocupa. Como é que está o cenário envolvendo a droga e essa causa para o cenário dos crimes?
Infelizmente, a droga é um mal social. Tá? Isso se estende há muito tempo. O combate a ele é rotineiro. E, infelizmente, é enxugar gelo. Tá? O trabalho que a gente faz, principalmente de monitoramento dos traficantes, né, do trabalho que eles fazem, e o vínculo deles com os crimes violentos, é a nossa maior preocupação. Por quê? Uma coisa está relacionada à outra. Né? A gente chama de usuário infiel, né? Aquele que não paga a sua conta, a maneira de ser cobrado é outra do lado de lá. Né? As disputas territoriais, que graças a Deus nós não temos aqui em Passo Fundo, eu tenho em outras áreas do regimento, eu tenho disputas territoriais entre facções, também é um grande problema. Porque eles não têm controle do que eles estão fazendo, né? Eles têm que cobrar ou eles têm que tirar o cara da área deles lá. Eles não cuidam se tem vizinho, se tem criança, se tem mulher. Apesar de ser uma regra, né, que eles têm lá, que não pode, tem que cuidar criança e mulher, eles não cuidam. Eles vão sem cancha nenhuma. Então, tudo essa criminalidade gera uma sensação de insegurança muito grande. Tá? Que nem eu disse, apesar da droga ser um mal social e que o combate é extremamente complicado, não existe maneira de dizer, eu não vou botar papas na língua, né? A gente não vai conseguir parar o tráfico. Né? O que a gente consegue é descapitalizar, tirar as armas dessas pessoas e evitar que a coisa se espalhe de uma maneira incontrolável. Tá? A gente tenta manter ela de uma maneira que seja fácil de trabalhar. Fácil não, né? Que a gente consiga trabalhar.
Desafio diário.
É o desafio diário.
Historicamente vem aquela questão por parte dos ouvintes, olha, o policial vai lá, faz a prisão do indivíduo, depois tem o direito buscado, ele acaba sendo solto, mas o policiamento faz sua parte.
Com certeza. Nós temos várias dificuldades, eu não diria, né? Mas desafios, principalmente, no nosso trabalho. A última, né, é as 40 gramas de que pode portar o seu usuário, né? Que de alguma maneira ele comprou aquelas 40 gramas. Então, esse é um desafio que a gente tem. Nós tivemos até uma situação bem crítica, né? O pessoal começou a fumar do lado de uma viatura, né? De propósito. E aí a gente já teve que conversar de outra maneira com esse usuário, né? Mas é importante entender, assim, ó, que apesar desses desafios, a gente continua trabalhando rotineiramente. Não mudamos, mudamos a técnica do trabalho e a maneira de registrar esses crimes. Mas a gente continua trabalhando da mesma maneira. Tá? Sempre tentando entregar para a justiça um processo que possa ser levado adiante. Claro que nem tu falaste, né? A defesa, a legislação, isso tudo atrapalha, né? Mas a gente está sempre buscando a melhor maneira de entregar para o judiciário, para o Ministério Público, um processo que consiga ser tocado adiante.
Preocupação, comandante Rovani, em relação aos crimes sexuais envolvendo menores. O que os pais devem verificar, os cuidados no dia a dia, os responsáveis para esse crime que também preocupa em nossa comunidade?
Bom, Carvalho, o crime sexual, principalmente com menores, é um crime fechado entre quatro paredes, né? Então, a primeira questão é a família entender o que está acontecendo. Tá? Nós temos diversos programas que visam o menor de idade e a gente permite a ele a possibilidade dele abrir, né? Eles se trancam muito, né? Eles não falam. Então, esses programas sociais, seja o nosso, o PROERD, seja o Patrulheiro Ambiental Mirim, a Polícia Civil tem o Papo Cabeça, né? Que é um trabalho também da DPCA, especificamente sobre os crimes com menores, envolvendo menores, né? É importante que a família entenda o que está acontecendo, perceba o dano que está sendo causado à criança e procure a parte policial para que seja feito o procedimento. Lembra que eu acho que o ano passado nós tivemos um apontamento no anuário de segurança pública, né, dizendo que Passo Fundo era uma das cidades com maior índice de crimes sexuais contra menores, né? Na verdade, a Delegacia da Criança e do Adolescente, ela é extremamente eficaz e ela trabalha muito em cima das denúncias. Na verdade, a resolução, o quadro social que a gente entrega à comunidade é muito eficiente. E as pessoas se sentem seguras em denunciar o violador, o agressor do menor. Então, o delegado Mário Pezzi, um grande profissional, a equipe dele, a gente conversou várias vezes, pessoas extremamente dedicadas ao trabalho, e eles têm essa capacidade de angariar as ocorrências, que nem eu te falei, que estavam fechadas em quatro paredes e são trazidas para a polícia para elucidar. Então, não é que Passo Fundo seja uma referência negativa, e sim é uma referência positiva, num trabalho de conscientização, né, dos familiares, das crianças, que trazem essas ocorrências à frente, né? Elas tiram lá de dentro da casa, no âmbito familiar, que às vezes evita isso, e é trazido para a polícia investigar.
População tem denúncias a fazer, ela deve fazer, a preocupação, olha, tem a questão da denúncia anônima que pode levar aos responsáveis pelos crimes. Como é que a população pode também contribuir no dia a dia com o trabalho da polícia?
Bom, a primeira é o nosso tridígito, né? O 190 da Brigada Militar, nós temos o 181, que é o Disque Denúncia, nós temos o 197, que é da Polícia Civil. Todos esses canais recebem denúncias anônimas, claro que a gente sempre pede, né, se a pessoa quer se identificar, em negando igual essa denúncia, ela é catalogada, encaminhada para ser investigada pela Polícia Civil e estudada por nós, pela nossa inteligência, ou se o fato está ocorrendo, ainda assim, mesmo sendo denúncia anônima, a gente acaba tentando atender a ocorrência como um todo. Afora isso, como eu disse, né, a gente precisa, quanto melhor a colaboração das pessoas de bem nos passando as informações, seja na bike patrulha na área central, seja quando as viaturas param, né, nos postos, que a gente chama de IPB, né, para fazer visibilidade, seja mesmo com algum amigo brigadiano, algum amigo policial civil, passar essas informações, ela sempre vem para o canal de inteligência para a gente trabalhar aquele dado, aquele informe, né? A partir dali a gente estuda como fazer. O importante é, está em flagrante, está acontecendo, sim, aí nós precisamos que a pessoa ligue o mais rápido possível, né, para um dos canais de emergência, ali, de atendimento de emergência, para a gente tentar resolver o problema.
Veio aqui perguntas que são duas, na verdade, que trazem o mesmo tema em relação ainda aos carros de aplicativo. Se o caminho não é mesmo ter uma identificação aí, que se pode buscar esses carros estarem identificados aqui na cidade?
Alguns têm, né? Alguns colocam Uber, alguns têm a placa de propaganda, né? Mas a maioria deles não tem. Então a gente tem essa dificuldade de entender, que nem disse, no grande fluxo de veículo, qual veículo é de uma pessoa, de uma empresa ou de um aplicativo. Então é importante que a gente tenha, que o motorista tenha essa percepção, né, de cuidar também ele, né, porque a gente não existe uma placa dizendo que ele está sendo assaltado, né.
Pois é. E são agora 10h54. Também o trabalho, Tenente Coronel Marcelo Scarpini Rovani, Terceira RPMON, O aparelhamento, o anúncio do Estado também de viaturas, novos policiais, como é que está esse cenário que se vislumbra pela frente no trabalho do policiamento?
Bom, nós temos duas turmas em formação, duas turmas de soldado em formação, tá? A primeira, ela termina final de julho, provavelmente em agosto, eles sejam alocados nas unidades operacionais. E dessa turma, nós temos, junto com o prefeito, com o Gil Krug, presidente da Câmara, o vice-prefeito também foi junto, fomos a Porto Alegre e recebemos a boa notícia, né, do secretário de Segurança e do Coronel Feoli, o comandante-geral, de que Passo Fundo receberá, o terceiro regimento receberá 20 policiais ainda no início de agosto. Tá? Esses policiais se somam aos que a gente tem e claro, né, eu preciso de gente para trabalhar. Sim. Nesse ponto, entre pessoas, entre policiais e viatura, eu sou bem cigano, né? Quanto mais, melhor. Eu sempre vou dizer que não tenho o suficiente, né? Então, receber 20 policiais, assim, numa batida só é muito boa para a instituição, para o regimento, né? Nós temos ainda a promessa que pode ser que em outubro ainda consigamos alocar mais 10 policiais, tá? Isso depende ainda da parte da formação. Então, quiçá no final do ano a gente possa ter aí mais 30 policiais para trabalhar. A gente pensa, 30, né? Mas tu tem que dividir por 5, porque a gente trabalha com 4 turnos de policiamento e um de folga, né? Então, quando tu pega 30 e divide por 5 turnos, tu fica com 6 policiais por turno trabalhando. Então, tu entende assim que quanto mais eu receber, melhor é para mim, porque eu consigo... dentro da escala de serviço, diluir esse pessoal, aqueles que têm capacidade, né, treinamento, que gostam, por exemplo, assim, de rocan, eu consigo alocar, então eu consigo melhorar também a quantidade de motos, consigo reforçar a força tática, mesmo 190, né, de repente a gente tem aquele policial mais antigo que está judiado agora com 0 grau na cacunda, né?
É verdade, então, judia bastante.
Exato, eu dou a oportunidade desse policial mais antigo, que já trabalhou bastante, de vir por uma função meio, né? Por exemplo, o 190 é uma função meio, e eu consigo dar uma qualidade um pouco melhor para ele, que já trabalhou bastante, já dedicou bastante, né? E vamos botar a gurizada nova para trabalhar. É.
Ao longo dos anos, com a sua experiência policial, comandante Rovani, o vídeo monitoramento, ele deu um acréscimo considerável para o sucesso da atividade policial.
Sim, e principalmente as tecnologias que estão agregadas, não só o vídeo monitoramento, né? Correto. As tecnologias que vêm agregado ao vídeo monitoramento nos ajudam muito. A Prefeitura Municipal tem entregue, nós temos hoje quase 1.300 câmeras de monitoramento, muitas delas com tecnologias modernas, né? De detecção de padrões diferenciados, né? Detecção nós estamos instalando agora a parte de detecção facial, nós temos resumo de vídeos, né? Então eu posso pegar um vídeo de 12 horas e pedir para ele, ó, me mostre todos os carros vermelhos que passaram, então ele resume aquele vídeo de 12 horas e me compacta, então me facilita de trabalhar com essa tecnologia, né? Com o vídeo em si. E aí o estudo que a gente faz de colocar as câmeras nos locais onde a gente realmente precisa, né? Onde a gente vai utilizar aquela filmagem para alguma situação específica, né? Então, a área boêmia da cidade, os entroncamentos, todas as sinaleiras, a gente consegue ter acesso às câmeras. E essa tecnologia agregada nos facilita, porque... tu imagina, 1.300 câmeras, eu não consigo enxergar todas ao mesmo tempo. Nem eu, nem ninguém.
Não tem como.
Não, o cara tem dois olhos, né?
Não tem jeito.
E um cérebro razoável, né? Então, a gente precisa dessa tecnologia embarcada para nos facilitar o trabalho. Tá? E isso a prefeitura tem nos entregue junto com as câmeras. E tem ajudado muito, muito mesmo no trabalho da Brigada Militar e da Polícia Civil.
Bem... Tenente Coronel Marcelo Scapin Rovani, comandante do 3º Regimento de Polícia Montada, 3º RPMON. Parabéns pelo grande trabalho do 3º RPMON, Brigada Militar, orgulho da nossa comunidade. Estamos sempre aqui à disposição para divulgar os trabalhos. Nossa reportagem acompanha todas as atividades. Deixamos o microfone para mais uma mensagem, alguma orientação a mais à nossa população que ouve a Rádio Planalto News.
Carvalho, eu agradeço o convite. Vocês são a interlocução da comunidade para nós e nossa para a comunidade. é a maneira como a gente presta conta, né? Então, sempre estou à disposição, qualquer situação que precise entender ou explicar, crimes que a gente tem acompanhado, que a gente tem trabalhado, operações, é sempre importante que vocês conseguem levar para a comunidade a nossa prestação de conta, né? O nosso trabalho que está sendo desenvolvido, como a gente quer entregar uma segurança pública para toda a população. E da mesma maneira a população busca vocês, né? Falando, tal problema, isso, aquilo, e acabam vocês virando quase um 190, né? Ainda mais nessas épocas que o nosso está com problema. Então, fico sempre à disposição, tá? De vocês e da comunidade, sempre que precisar, sempre que vocês sentirem que está apertada a coisa, que estão apertando vocês, me chamem, que a gente está aqui para informar a vocês e a comunidade tudo o trabalho que a gente tem feito.
Muito obrigado pela presença, conte sempre conosco, estamos juntos aí na caminhada.
Obrigado.
Obrigado, comandante Rovani, e estamos finalizando então o programa Comando Popular, daqui a pouco a segunda hora com Ari Majado, com mais entrevistas, mais reportagem em ação, até o meio-dia no Conexão, sejam felizes, vocês merecem.
Emissoras do Sistema de Rádios Planalto. Rádio Planalto News 92.1. Planalto 105.9. O canal do Rio Grande.
Acesse nosso site rdplanalto.com. facebook.com/planaltofm. facebook.com/rdplanalto. Nossas plataformas digitais.
Planalto, Passo Fundo. A história do rádio passa por aqui. ZYW 884, 92.1. Planalto News, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rádio Planalto. A notícia em primeiro lugar. No ar, destaque da hora.
O Centro de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo, CREAT UPF, promove no próximo sábado, dia 28 de junho, o tradicional Arraiado CREAT. A atividade inicia às 14 horas no Centro de Convivência da UPF, no Campus 1. A tarde promete muita alegria, comidas e bebidas típicas juninas, também dança da quadrilha e músicas animadas. O encontro também terá a presença dos alunos do CREAT do Campus Lagoa Vermelha. E os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos antecipadamente na Secretaria do CREAT, que está localizada no prédio P3, Campus 1 da UPF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 54-3316-8580 ou WhatsApp 54-984-32-7166. Da Central de Jornalismo, Beatriz Menezes.
Você ouviu Destaque da Hora. Planalto, a sua rádio de confiança.
Preço baixo de verdade é na GSI Store. Fraldas e absorventes geriátricos com preços imbatíveis direto de fábrica. É o